38% das escolas são reprovadas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Confira a análise sobre o desempenho dessas instituições na matéria do podcast Unesp. Mais uma vez, nós selecionamos um conteúdo de outros programas de ciência para compartilhar aqui no Oxigênio. Confira a matéria.
Podcast Unesp.
De acordo com os resultados divulgados pelo Ministério da Educação nesta terça-feira, 4 de outubro, os resultados das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio por Escola 2015, indicam que 38% das instituições seriam reprovadas no teste do ensino médio. Isso segundo os critérios do próprio MEC. Foram 5.642 escolas que tiveram notas médias menores que 450 pontos em ao menos uma das quatro provas objetivas: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, ou que não alcançaram a média de 500 pontos na redação do exame. Os exames que mais reprovaram foram matemática e redação. O cenário reflete a crise do ensino médio no Brasil. Rogério Chociá, especialista em vestibular da Unesp de São José do Rio Preto e colaborador do blog da Vunesp, analisa os resultados do Enem 2015.
Existem aspectos importantes que não são focalizados normalmente. Não é só uma questão pedagógica, mas de infraestrutura física e organização e distribuição do trabalho nas escolas. Desde que eu comecei a lecionar em 1964 em Curitiba, matemática e português são mencionados como as disciplinas que os estudantes menos aprendem. Isso é falso. É atribuir a culpa da crise às duas disciplinas mais fáceis de aprender. E por isso leva a falsas conclusões. Aliás, há 3 ou 4 décadas que se faz a mesma coisa, colocar toda a culpa sobre o ensino de português e de matemática, quando a culpa verdadeira é da própria estrutura global do ensino. Falta focalizar o que não é feito normalmente nas estatísticas, dados importantíssimos. Quais são as escolas onde se localizam, qual o seu aparelhamento físico, qual a sua infraestrutura física para o ensino, qual a remuneração dos professores, qual a formação dos professores. E importantíssimo, qual o número de turmas que os professores têm de atender? Isso aí é muito importante. É impossível dedicar-se bem se uma pessoa tem muitas, se o professor tem muitas turmas. O ideal seria reduzir drasticamente o número de turmas para que cada docente pudesse dedicar-se de fato a cada estudante. Sem que sejam atendidos esses requisitos, nenhum método, nenhuma pedagogia para mudar o panorama e os resultados atuais.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.